Senhores Deputados, acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Temos, como já repararam, ordens do dia bastante extensas para hoje e para amanhã. Eu gostava de começar só por confirmar a saída hoje às 16h30 para o Ciência 2019. Vamos sair da porta lateral, da porta onde as pessoas normalmente entram e que é aquela que dá para o edifício novo, de onde saímos da última vez, é do Palácio, exatamente. Mas como há várias portas, eu depois... Há aquela que, não é aquela que fica ao pé da Caixa Geral de Depósitos, é a outra. Muito bem. E saímos às 16h30, portanto eu se calhar terminava esta reunião às 16h25, para termos tempo para descer até lá abaixo. Eu só queria confirmar que do PS vai a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD vai a Sra. Deputada Margarida Mano, do PS vai a Sra. Deputada Ana Passos, do Bloco de Esquerda, o Deputado Luís Monteiro, do CDS, a Deputada Ana Rita Bessa, e do PCP, a Deputada Ana Mesquita. E lá temos à volta 6 minutos cada um para fazer a sua intervenção. 6 minutos. Bem, não vou fazer quase nada, vou só apresentar os deputados e mais nada. Bem, podemos então dar início à ordem do dia. Eu gostava de saber se há algum pedido de adiamento do que quer que seja da ordem do dia que foi distribuída. Dizer que entraram vários projetos de lei ontem, que estão aqui anotados, logo no início, baixas de projetos de lei, uma do PCP e duas do PCP, e depois há projetos de resolução, há aprovação de relatórios e por aí fora. E temos atas para aprovar. Em relação à lista de atas que aqui estão, recebemos só uma informação do PCP em relação à ata 176 e 177, em relação a alterações que vão ser introduzidas na ata. Dos outros grupos parlamentares não recebemos qualquer indicação. Gostaria de saber se alguma dessas atas pode ser aprovada hoje ou não.
Pode até a 173.
173. Estamos de acordo? Todos? 174? 175? Ok. Portanto, 176 e 177 fica para aprovação na próxima reunião. Lembrar a deslocação do grupo parlamentar, não, do grupo do Parlamento de Timor no dia 16, é só para lembrar os senhores deputados. Ficámos... O Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor-Leste, deputado José Soeiro, sugeriu que os deputados deste Grupo Parlamentar de Amizade pudessem ser convidados para assistir à reunião do dia 16 de julho. Eu não sei se há alguma objeção que sejam convidados para estarem nesta... recebemos isto hoje, portanto, se estiverem de acordo, eles também serão convidados para participar, que é às 14 horas do dia 16 de julho. Muito bem. Então agora passamos às... Senhora Deputada Germana.
Para solicitar o adiamento ponto 9. É da Escola de Fanjões em Oliveira das Mães. Não está cá a Helga. A deputada que vai fazer a discussão não está cá.
Amanhã temos uma agenda já bastante cheia, mas teremos que dispensar o almoço se for necessário. Muito bem. Podemos então agora passar... Não sei se há mais algum adiamento. Eu perguntei inicialmente, mas... Parece que não. Temos agora, baixaram dois projetos de lei, o 1246/13, PCP, o regime jurídico da contratação do pessoal de investigação científica e informação, e um outro projeto de lei, também do PCP, 1247/13, que define o regime de avaliação, certificação e adoção de manuais escolares do ensino básico e secundário, garantindo a sua gratuidade. Estes projetos de lei foram admitidos ontem, no dia 8 de julho. Esta iniciativa ainda não estava agendada. A pergunta que se faz é, de acordo com as notas técnicas do PAR, se podemos dispensar a nota técnica em relação a estes dois. O problema põe-se em relação aos dois, se podemos dispensar, portanto, a nota técnica, e se devemos ou não nomear relatores para estas duas, para estes dois projetos de lei. No primeiro caberia ao PS, no segundo caberia ao Bloco de Esquerda. Não é necessário relator, não é necessário relator. Como é que os grupos parlamentares se pronunciam em relação à nomeação de um relator? Acham que é necessário? Posso ter algum feedback? Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho só uma questão prévia ligada com esta, naturalmente, que é, eu não quero complicar, mas acho que vou complicar. É que têm caído uma série de iniciativas, têm dado entrada a uma série de iniciativas novas, cada vez que vem uma nova ordem de trabalhos, até desatualizando os pontos para agendamento que já eram extensos. E, portanto, eu não tenho, enfim, percebo que, dado a fase do ano em que estamos e da legislatura, não tenho nenhum problema em aceitar que não haja nem nota técnica nem relator, embora seja uma coisa excepcional, mas a minha questão não é essa, é qual é a capacidade que nós temos de executar este agendamento todo e, portanto, que é se calhar uma questão prévia a decidir se há relator ou não, porque me parece manifestamente impossível, mesmo que marcássemos mais reuniões, até dia 19, conseguir, e conhecendo a nossa dinâmica, conseguir resolver isto tudo. Mas pronto, como também não são projetos meus, também não sou eu que... meus CDS, não é? Estou só a levantar a questão para que possamos discutir como deve ser e depois tomar decisões em função disso.
Não, e agradeço, Sra. Deputada, por ter levantado essa questão. Gostava de ouvir os senhores deputados. Deputada
só
Germana.
Apenas aqui para acrescentar que, tanto quanto sei, todos os projetos que forem para votação terão que estar concluídos até ao dia 17. Portanto, teremos que jogar aqui com estas datas próximas, não é? Para podermos fazer o agendamento ou não.
Sim.
Exato. Portanto.
Senhor deputado Aldete João.
Se o calendário não nos engana como o algodão, eu penso que não há tempo útil para fazer uma discussão. Primeiro uma discussão na generalidade, em plenário, depois uma discussão na especialidade e depois uma discussão, uma votação final global. Ou seja, o tempo é demasiado curto para estarmos, desculpem-me a linguagem, a mata-cavalos, a trabalhar diplomas que são particularmente importantes, tanto mais que ainda temos outros em carteira que exigem ponderação e exigem um trabalho para se fazer com alguma serenidade. Portanto, isto não invalida que não se nomeie o relator, que não se faça, que eu acho que deve ser feito, e que se faça esse parecer. Duvido, pois, que haja tempo para cumprir todo o calendário.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que em finais de sessões legislativas anteriores já se colocaram situações desta natureza, não é? Em que, nomeadamente numa altura em que as notas técnicas já não eram elaboradas automaticamente e que, portanto, apenas se houvesse um interesse manifestado por parte do relator, nomeadamente, é que se poderia fazer esse pedido naquelas condições especiais. Apesar de estarmos no final de legislatura, eu creio que as iniciativas dos diferentes grupos parlamentares devem ser todas tratadas com a mesma dignidade e então, em termos procedimentais, se o relator entender que deve fazer esse pedido para elaborar a nota, creio que ele é que deve fazer essa avaliação. A questão do agendamento ou não da iniciativa, parece-me que já é de outra natureza e que já compete aquilo que é o grupo parlamentar também fazer ou não fazer. Nós, se eu bem me recordo, noutras circunstâncias não se obstaculizou que outros grupos parlamentares também pudessem aceder a esse tipo de situação e, portanto, manifestamente, em relação àquilo que é a sua prioridade de política de agendamento, depois fazerem essa proposta. É evidente que estamos num contexto em que dia 19 está aqui à porta e, portanto, iniciar um processo legislativo nesta altura seria um bocado complicado, portanto. Agora, em relação à execução da nota técnica do relatório, eu creio que não há impedimentos nenhums a que ele possa ser seguido, apenas e só isso.
Muito obrigado, senhora deputada. É assim, como já vários grupos parlamentares indicaram, estamos em cima da hora. Também não achamos que devemos obstaculizar o que quer que seja em relação a este processo. Portanto, a questão que eu coloquei foi, todos os grupos parlamentares acharam que seria razoável dispensar a nota técnica, pelo menos aquilo que eu percebi de todos os grupos parlamentares, acho que se pronunciaram sobre essa questão. A questão é se querem que haja um relatório preparado por um relator que teria que ser indicado, neste caso, para a primeira pelo PS e a segunda pelo Bloco de Esquerda. Podemos, deputada Odete Sol?
Indicaremos o relator posteriormente.
Para o projeto de lei 1246. E o Bloco de Esquerda indicará um relator para o projeto de lei.
Sr. Presidente.
Será, senhora. Muito bem. Ok. Depois temos vários projetos de resolução para discussão, que são uma série deles, como podem ver. A questão que se põe é se querem... Quando é que se faz essa discussão? Senhora deputada Maria Germana.
Sr. Presidente, a data sugerida é o dia 16, porque é a data da próxima reunião.
Amanhã é a próxima reunião.
Temos amanhã, mas já está a agenda, de facto, bastante grande. A mim agora parece-me é que dia 16, não sei se será possível discutir estes projetos todos, mas naturalmente faremos um esforço para o fazer. Não sei se haverá a possibilidade de se agendar uma outra reunião.
Pois, em relação...
É uma sugestão.
Em relação a essa questão de agendar uma outra reunião, ainda bem que isso também veio à baila, porque é importante. Eu, infelizmente, esta quinta-feira, não estou em Lisboa. Tenho que ir a fazer a abertura de uma conferência no Politécnico de Coimbra e, portanto, não estarei em Lisboa, mas uma vice-presidente poderia perfeitamente substituir-me se a gente quisesse fazer uma reunião, se estivessem disponíveis na quinta-feira. Na semana que vem eu estou disponível a qualquer dia, 15, 17, 18, tenho disponibilidade total. Eu também acho, pois... Pois. Para ir para o plenário tem que... Tem... 17. No dia 16 temos uma reunião que começa às 14 horas e que com os timorenses e depois continua por aí fora. Eu vou ter que me ausentar durante uma hora e meia, mas já tenho a senhora deputada Nilza, que já se disponibilizou para estar. A gente pode fazer com que esta reunião... começar da parte da manhã? às 14. Não, às 14. Ou então usar este dia para ir até acabar. É fazermos uma maratona, mas no dia 16 é uma alternativa para tentar marcar, para não marcar outra reunião.
Posso?
Sim, senhora deputada.
Havendo consenso para se fazer isto no dia 16, eu propunha que se começasse às 10 ou às 10h30, fazia-se uma parte de manhã e continuava-se à tarde. Eu acho que a serenidade também é boa conselheira para se discutir as
coisas. Começar mais cedo e depois fazer uma interrupção e depois continuar.
Sim, sim, sim. Estariam para se discutir as coisas com calma.
Em relação a essa proposta? Portanto, no dia 16, começávamos às 10 horas. Pode ser? Estamos todos. E, portanto, estas seriam todas discutidas no dia 16. E às 16 de manhã. Muito bem. Começámos às 10 da manhã, no dia 16, e teríamos o dia todo para tratar. Depois temos a discussão, o ponto 3.2, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 1174 do PSD, disposição interpretativa sobre propina. Recebemos uma resposta do Ministério de que estávamos à espera ontem e foi distribuída e querem agendar, a pergunta é se querem agendar a discussão e votação na especialidade para a reunião da manhã ou se querem agendar para o dia 16. Senhora deputada.
Por nós, podemos agendar para a reunião da manhã.
Senhora deputada Adete João.
Nós preferimos na próxima semana, dia 16.
Dia 16. Adiamos. Não, para dar tempo para se prepararem, se calhar adiávamos para o dia 16. Há um pedido para ser um pouco mais tarde, mas não sei. Também é verdade. Eu acho que fazia mais sentido se calhar marcar para o dia 16 para não ser adiado amanhã. Senhora deputada Germana.
Eu acho que são passos distintos, não é?
Pois, portanto, é verdade. Tem razão.
A proposta do PS mantém-se para o dia da manhã. Depois amanhã veremos o que é que cada um dos grupos parlamentares fará.
Sim, tudo bem.
Obrigada.
O que é que o Bloco de Esquerda e o... E o PCP tem a dizer em relação a esta questão?
Nós podemos votar em qualquer data. Vamos votar como votamos no plenário, estamos à vontade.
É. Querem votar esta proposta do dia para amanhã? Quem vota, posso fazer essa votação. É ir à votação, pois. Pois. Marcamos para amanhã. Muito bem. Marcamos para amanhã a discussão e a votação na especialidade deste projeto de lei. Depois temos uma série de relatórios. Dois deles não foram distribuídos. Portanto, só o primeiro é que foi, porque não... Só o primeiro é que foi distribuído, o relatório da visita do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Transferência de Competências na Educação ao Agrupamento de Escolas Manuel Patrício em Évora e, portanto, punha isto à votação. O primeiro relatório. O relatório às escolas Manuel Patrício. Peço desculpa. Desculpa. Aqui é mais
peço
longe,
desculpa,
tenho dificuldade de ver.
Não, é que de facto eu ainda não tinha não tinha feito este pedido, queria tê-lo feito no início, mas por lá passou-me estas duas aprovações de relatório poderem ser adiadas para amanhã.
As três? Ou...
As que são referentes à transferência de competências, os relatórios que existem aqui.
Só há uma. Pois, as outras duas não foram distribuídas.
É isso, mas é que, face à pergunta, a resposta é referente ao que está em termos da transferência de competências e que ia ser votado agora.
Está bem.
Era isso que eu queria pedir, obviamente.
Portanto, isto foi adiado para amanhã. Entramos agora. Eu recebi um convite que foi distribuído de uma carta que me foi endereçada. Vocês devem ter todos recebido uma cópia desta carta, que é um convite do CREA para as Jornadas Europeias de Mediação Social. Isto é um convite para uma reunião que se vai realizar em Paris nos dias 8 e 9 de outubro. Portanto, esta comissão provavelmente ainda estará em funcionamento, porque ainda não tomaram posse necessariamente os novos deputados. É dois dias depois da eleição e, portanto, não tomaram. E, portanto, a questão que se põe, eles gostavam muito de ter alguém desta comissão para estas jornadas, especificamente para a tarde do dia 10 de outubro. Eu teria imenso gosto em ir, mas não consigo. É o aniversário do doutoramento em enfermagem na minha antiga escola, que eu ajudei a criar, e, portanto, eu não vou poder ir. E a questão é se algum deputado terá interesse em participar. Acho que estamos ainda em funções. Não, mas eu acho que ainda não tomámos posse. É isso. De qualquer maneira, isto devia ser. Ainda bem que está toda a gente muito bem disposta. Eu tenho informação. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É que independentemente de estarmos ou não estarmos em funções, é só em outubro e na semana seguinte às eleições legislativas. Eu creio que é um bocadinho precipitado de nossa parte estar a decidir isto nesta altura. Portanto, há haver alguma necessidade de articulação que seja
mais tarde.
Noutra data, não é? Diria eu. Sugiro.
Ok, tudo bem. Tomamos uma decisão numa... vamos ter que convocar uma reunião para setembro, não é? Antes das eleições. Em setembro. De qualquer maneira, eu acho que a nota diz que isto... eu acho que isto devia ser distribuído naquela questão da rotação das visitas e saídas, devia ser distribuído ao PS. Ainda mais fácil. Ok. Continuamos com a aprovação do relatório final da petição, a petição 616/13 da FEMPROF, Federação Nacional dos Professores, e a deputada relatora é a deputada Liliana Silva, a quem eu passo a palavra de imediato. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todos os deputados. Por uma questão de economia de tempo, eu não vou ser extensiva na questão deste relatório. O assunto é a solicitação da criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce. Eu referi também que na base de dados da iniciativa parlamentar e do processo legislativo encontram-se pendentes já dois projetos de resolução no mesmo sentido, um do Bloco de Esquerda, outro do CDS. Existem também duas petições anteriores que são relevantes relativamente à mesma matéria. Só a título de conclusão, o objeto da petição está claro, está bem identificado, assim como o respectivo peticionário. Devido ao número de subscritores, é obrigatória a apresentação da petição em plenário e relativamente à minha opinião enquanto relatora, reservo a mesma para plenário. E, portanto, não, como foi distribuído por todos, penso que também não haverá muito mais a dizer. Aguardo agora só as opiniões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento em relação a esta questão. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E agradeço à senhora deputada o relatório e o tempo e o detalhe com que foi produzido. E passamos então ao ponto a seguir, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 1216 do PCP e 1218 do Bloco de Esquerda. Está bem, ok. Acho que disse que podíamos chamar. Não foi? O PAN não disse que. E onde é que ele está? Não sei. Querem discutir. O ponto 6 com o PAN, ou querem avançar? A Joana deve estar a vir, não? Sim. Eu fiquei sem perceber se vamos começar com a discussão destes ou se ficamos à espera do PAN nos manuais.
Estou a ligar, mas não atendem do PAN.
Ok, então vamos começar com os manuais. E eu tenho aqui o quadro comparativo que foi distribuído por todos os senhores deputados. Também fui informado que, se calhar, o artigo 1º devíamos deixar para o fim, porque descreve aquilo que vai ser alterado no resto do documento. E, se calhar, podíamos começar no objeto, no artigo que define o objeto desta lei. Que está.
Começará então.
Senhora deputada. Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas em relação ao enquadramento desta iniciativa e ao processo de especialidade que aqui vamos fazer agora. O que o PCP apresentou relativamente a esta matéria é numa ótica de tradução daquilo que está consagrado no Orçamento do Estado e nos sucessivos Orçamentos do Estado em relação à gratuitidade dos manuais escolares. Surgiram aqui outras propostas de alteração de outros grupos parlamentares que integram, neste caso, outros desenvolvimentos e interessaria perceber, e para, também para a maior clareza de toda esta votação, qual é que é o entendimento de base em que estes três grupos parlamentares que apresentaram propostas, neste caso dois projetos de lei e propostas de alteração, vão adotar relativamente a esta matéria. Parece-nos que, nós temos dito muitas vezes, que é uma medida de extraordinário alcance, de extraordinária relevância, que consideramos que ser transposta para a letra da lei, e não queremos desperdiçar em absoluto essa oportunidade que surgiu com a atual legislatura e muito também daquilo que foi proposta, intervenção, persistência do PCP. Neste caso, creio que é então importante nós podermos avançar já com esta situação mais clarificada por parte dos demais grupos parlamentares, reafirmando que para nós o fundamental é que fique na letra da lei a gratuitidade dos manuais escolares.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana. Sra. Deputada Joana, eu tenho dificuldade porque isto é muito distante, peço desculpa. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido. Para nós o essencial é que fique, é que seja aprovado um projeto de lei que determine a gratuitidade dos manuais escolares e que determine essa política, uma política central na política educativa e estabilizada no tempo. E, portanto, nós, na perspectiva do Bloco de Esquerda, utilizámos esta oportunidade para fazer pequeninas propostas relativamente ao que nós achamos que deve ser uma visão mais moderna sobre, em relação aos manuais escolares e que promova a igualdade e que promova, e aliás mais no sentido até do perfil do aluno que foi aqui tantas vezes já discutido, mas o essencial deste projeto de lei é a garantia da gratuidade dos manuais escolares e portanto estamos disponíveis para todos os consensos que levem a que esse objetivo seja cumprido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Sofia Petencourt tinha pedido a palavra. Deputada Odete João. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, portanto, o importante é neste momento plasmar no diploma dos manuais escolares aquilo que foi consignado nos diferentes orçamentos de Estado relativo às questões da gratuitidade, conseguindo nesse princípio estabelecer um consenso alargado. Tudo mais que foram também propostas de alteração nossas serão objeto, naturalmente, numa outra oportunidade de outras iniciativas que não esta.
Muito obrigado. Deputada Ana Sofia Petencourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD vem para esta discussão de especialidade, como sempre esteve em todas estas matérias, e não deixo de reforçar que, por muito que se diga que o PSD é contra a introdução da gratuitidade e de reutilização dos manuais escolares, nós temos a preocupação da sustentabilidade da medida, temos também, e reitero, nesta fase em que estamos numa discussão de especialidade de propostas de alteração a uma lei sobre esta matéria, que nos preocupa a sustentabilidade, preocupa-nos efetivamente porque ela pode, numa medida isolada, não garantir o sucesso educativo na perspectiva enquadradora que tem o projeto, e não garante porquê, porque sabemos todos que os recursos educativos nas escolas, para que esse sucesso e para a igualdade de oportunidades, as escolas estão carentes deles, quer de reforço de materiais, quer do ponto de vista de recursos humanos afetos a áreas de especialidade que poderiam e deveriam ter sido ubicacionadas nesta política de reforço. E, portanto, entendemos que esta matéria é, à semelhança de outras, começar todo este caminho pela fase final. Há tanto para fazer nas escolas, escolas com buracos, escolas onde chove nas salas de aulas, escolas sem psicólogos, escolas sem assistentes administrativos, escolas em que os professores aparecem só no terceiro período. Isto não é promotor dessa igualdade de oportunidades. E essa é a nossa preocupação de princípio. Mas vimos para esta discussão de especialidade no sentido de avaliar as propostas que estão aqui introduzidas e, em muitos casos, pediremos votação separada de artigo a artigo, de alínea a alínea. Nós estamos numa proposta que se quer ver introduzida e, por esse motivo, o PSD, conscientemente, e sendo um partido muito responsável, é nessa posição que estaremos nesta discussão de especialidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, só como posição inicial, já foi discutida em plenário, portanto não é propriamente uma novidade, o Grupo Parlamentar do CDS afirma-se explicitamente contra esta medida. Nós somos favoráveis à existência de condições de recurso. Achamos que num tempo em que ainda há outras prioridades, não faz sentido começar por esta. Concretamente, em relação à oportunidade desta medida, destes projetos de lei neste momento, parece-nos pouco avisado, tendo em conta que nem sequer ainda se conhece o impacto financeiro desta medida, nem as taxas de reutilização associadas, porque o programa só vai ser estendido até ao 12º ano ao total da escolaridade obrigatória este ano. Sabemos que há inúmeras limitações, desde logo reguladas em decreto-lei, em relação ao primeiro ciclo, aos idiomas e aos anos de exames nacionais, que condicionarão muito a capacidade de reutilização. Somos contra a exclusão do ensino privado. A existir um programa destes, somos contra a exclusão do ensino privado e, concretamente, em relação às propostas apresentadas no seu detalhe, teremos depois alguma coisa a dizer ao longo dos artigos, mas genericamente achamos que algumas das propostas regulam aqui matérias, umas que já estão reguladas noutros decretos-leis, outras que não é o local para interpor aqui certo tipo de achegas, por exemplo, no que diz respeito à fixação de preços sem qualquer relação com a capacidade, com a produção dos manuais, fixação administrativa de preços. E, portanto, essas notas vamos fazê-las à medida em que for feita a votação, mas é esta a nossa posição de princípio. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que, se eu bem entendi, dos três grupos que têm proposta nesta situação, e a ver se eu não estou a ser excessiva na interpretação que estou a fazer, é que, neste caso, nos iríamos reger apenas e só por aquilo que é a transposição para a lei daquilo que consta dos orçamentos do Estado, salvo aqui duas, três questões que já foram assinaladas, que é a questão de, naturalmente, isto se referir de acordo com aquilo que estava previsto na proposta do PS à rede pública do Ministério da Educação, e duas questões que têm a ver já com os alunos do ensino secundário manterem a posse dos manuais até ao final do ano escolar em que são realizados com aproveitamento e a inclusão da menção ao ensino profissional por causa da conclusão dos módulos. Pronto, são as três questões que eu tinha aqui identificadas, em que, na prática, ao fim e ao cabo, seriam incluídas na primeira proposta. Isto depois, naturalmente, na altura em que elas devam ser incluídas, posso ir dando também nota disso. Eu creio que será no artigo 1º, neste caso, e em todos em que seja referida a questão da rede pública do Ministério da Educação, seria naquilo que é o nosso artigo 5º, que estipula as questões da elaboração, produção e distribuição, para onde seriam puxadas as propostas do Partido Socialista, do artigo 27, no número 6. Se eu bem entendi, é por isso que eu estou a colocar, que para não haver confusão e para não haver aqui, do ponto de vista prático de votação, confusões, creio que seria isso. Portanto, mantendo-se a estrutura inicial daquilo que é a transposição direta dos orçamentos do Estado para a lei e apenas acrescentando, por uma questão de clarificação legislativa, a aplicação dos exames nacionais e do ensino profissional. Eu já disse artigo 1º, e nós aí podemos, pode incluir o 2, a referência à rede, não é? Isto agora podemos ver. Estou só a precisar os artigos, porque nem toda a gente apanhou. O artigo 5º do PCP sobre a elaboração, produção e distribuição, a que se acresceriam, por necessidade de precisão dos conceitos, as questões do final do ano escolar em que são realizados com aproveitamento os exames, que consta da proposta do Partido Socialista, e a precisão também, que não estava feita, do ensino profissional, para não haver aqui também interpretações erróneas do pretendido na lei. E as propostas do Partido Socialista relativamente a esta matéria, se eu bem as identifico, estarão no artigo 27, número 6. O demais, creio que por acordo daquilo que foi referido pelos vários proponentes, não ficaria para constar em votação. É apenas e só para colocarmos exatamente de forma clara o que é que nós estamos a fazer.
Eu vou ter que perceber também melhor a situação, mas o Sr. Deputado Ana Sofia tinha pedido a palavra e depois o Sr. Deputado Joana Mortágua, o Sr. Deputado Ana Rita Bessa também. Muito bem. Sr. Deputado Ana Sofia.
Sr. Presidente, eu, de um ponto de vista de diplomas que até são algo curtos, introduzir qualquer alteração agora em cima da questão da votação, me parece que vamos estar outra vez a entrar aqui numa situação. Nós temos um guião de votação, temos propostas de alteração e a metodologia de votação é para seguir o guião de votação. Eu acho que é do ponto de vista mais simples no final todos nós sabemos exatamente o que é que estamos a seguir no guião de votação. Parece-me que do ponto de vista de realização de trabalhos, escusávamos de perder muito mais tempo, a reunião é longa, com esta matéria, tendo um guião de votação distribuído e não tendo existido por parte de um grupo parlamentar uma sugestão anterior para alterar a tipologia do que íamos votar. Muito obrigada.
Senhora deputada Ana Rita Bessa, primeiro, desculpa.
Estou aqui há horas, tu é que não viste. Bom, enfim, quanto ao tema... Eu compreendo que haja, que até, quer dizer, que seja com uma boa intenção de querer organizar as matérias por temas e de, para acelerar a vota, para tornar a votação mais consistente. Mas eu tenho dificuldade com isto. Este tema está na agenda há bastante tempo. Não veio nenhum mapa com estas correções e rearrumação. Das duas, uma, ou votamos como está, ou amanhã aparece um mapa novo com esta reorganização e vota sim. De outra forma, não estou disponível para fazer esta votação agora.
Sim, senhora deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, o método desta votação é, seguindo o guião de votação, os partidos retiram algumas alterações e votam as seguintes. Não há temas, não há blocos, não há coisas a sair de um lado e para o outro. Portanto, quanto eu percebi, nós vamos votar o primeiro artigo, com as alterações de todos os partidos, o segundo ainda não percebi, o 5º e o 27º, pontos que eu ainda não percebi. E tudo o resto seria retirado. Parece-me que é o único método possível para isto, porque caso contrário não estou a entender a metodologia da votação que nós vamos fazer.
Sra. Deputada Odete João, tinha pedido a palavra. Sim. Deputada Odete João.
Eu creio que estamos em condições de fazer a votação. Aquilo que a deputada Ana Mesquita explicou, provavelmente para quem não viu com atenção, terá dificuldade em identificar aquilo que ela disse. Acho que, por exemplo, eu se ler aqui o artigo 1 do PCP, diz a presente lei procede à terceira alteração, eu penso que a correção é a segunda. E no final, na rede pública do Ministério da Educação. Não sei que problema é que isso tem. Dizer que no artigo 5º, a linha C, se acrescenta à linha C, que é a que está no artigo 27 do PCP, não há nenhuma coisa extraordinária nova.
Bem, eu peço desculpa, mas eu acho que...
Sim, o partidos indicam o que é que retiram, o que é que querem recolocar e amanhã não fiquem.
Eu confesso que também fiquei perdido no meio desta, de todas as sugestões que foram feitas e portanto, eu tenho empatia pela possibilidade de nós podermos tornar isto bastante mais claro para que possam ser votados amanhã. Ou então fazemos, normalmente, fazemos um a um, o processo que aqui está para tentarmos ultrapassar esta questão. Deputada Ana Mesquita.
Também ligado, acho eu. Exato. Então, o que eu estava só a identificar eram as matérias que não correspondiam diretamente ao estipulado, estritamente no orçamento do Estado, e que nós estávamos a considerar que eram importantes ficarem na redação final por uma questão de precisão legislativa para ficar evidente e claro qual é a intenção em relação a esta matéria em termos da aplicação. E por isso identifiquei as matérias em que isto sucedia. Não há problema algum de nós fazermos a votação do guião tal como está e depois os grupos parlamentares irem referindo, à medida da votação de cada artigo, se retiram a proposta ou não retiram. Nós não vemos inconveniente nisso. Também não nos choca, se houver dificuldades em relação a esta matéria, que se possa fazer amanhã de manhã, mas acho que nós não parece que seja um processo tão complicado que não se possa fazer hoje. Pronto, era só porque fizemos a sinalização daquilo que de nossa parte parece consistir em algo que não está estritamente no orçamento do Estado e tendo em conta aquilo que é, porque a nossa proposta, conforme disse na exposição inicial, apenas transpõe aquilo que é fruto dos orçamentos do Estado, faltando apenas incluir a referência da rede pública do Ministério da Educação e, eventualmente, alguma retificação que tenha de ser feita a esse nível no restante texto que propomos para haver conformidade. Portanto, não, é só este esclarecimento.
Eu percebi e percebo as intenções, mas acho que para nós podermos fazer isso, se quisermos fazer isto hoje, vamos fazer isto de acordo com o quadro comparativo que recebemos e ao longo do quadro comparativo iremos fazer as alterações que entendermos e pôr à votação. Acho que é mais fácil do que estar agora a tentar acrescentar ou retirar, até para que todos percebam muito bem aquilo que está sobre a mesa. Portanto, eu se calhar começava, se estiverem de acordo, com o artigo 1º.
Estes dois ficam para o fim.
Ficam para o fim, muito bem. O primeiro e o segundo ficam para o fim, muito bem. Então agora vamos ao objeto. Estamos... Joana, não estou a perceber a... Portanto, temos um objeto e temos uma proposta de alteração do PS em relação, não temos nenhuma proposta nem do PCP nem do Bloco de Esquerda e, portanto, eu poria aquela que é o objeto que foi da proposta de alteração do PS à discussão ou à votação.
Está na página 3. Deve ficar para o fim. Sim.
Para ficar para o?
Sim.
Para o fim. Muito bem. Então, o artigo 2º tem os princípios orientadores e a proposta do PCP tem... Não percebi.
Sim.
Que são as do PS.
Não, é do PCP.
Não, as do PS. Vocês é que têm que dizer se retiram ou não.
Retira. PS retira.
Portanto, este artigo 2º...
O artigo 2º todo.
Portanto, tudo
a mesma coisa,
que vai...
A mesma coisa.
Tudo que vai até ao artigo 5º. Elaboração, produção e distribuição, é isso?
Não.
PS.
Espera aí.
Toda a proposta de alteração do PS referente ao artigo 2, segundo, é retirada.
A linha A e é o 2A, não é? Sim, as alterações são a linha A e 2A.
Tenho que dizer que é na rede pública do Ministério da Educação.
Sim.
Ana.
É a linha 1A e 2A.
Ana.
Sim. Okay. É isso mesmo. Foram retiradas. E, portanto, agora voltamos à proposta do PCP. Em relação a este artigo, e temos aqui alterações à linha 1A, é o artigo 2º, e é o ponto 1A, e o ponto 2A, são propostas do PCP.
Pergunta-se que é.
Está bem, consistente.
Ana, queres dizer que é da República do Ministério da Educação? Aqui já no 2A. Já no 2A. Isto é tranquilo.
Só para clarificar que aqui, conforme eu disse na introdução, seria um dos casos em que se teria de acrescentar na rede pública do Ministério da Educação, no artigo 2º, para ficar em conformidade com aquilo que viria da nossa intenção dos artigos anteriores. Conforme nós referimos em relação ao artigo 1º, teria de ser acrescentado neste artigo 2º, a linha A, na rede pública do Ministério da Educação. Sr. Presidente, eu já tinha referido há pouco, é em todas as situações análogas em que isto se coloque, fazer-se este acréscimo para que fique limitado, segundo aquilo que é o entendimento da rede pública do Ministério da Educação, para ficar mais claro.
Nós no artigo 2º retiramos todas as propostas de alteração, à exceção do 1F, e do 2A, que são aquelas que se referem à gratuitidade dos manuais escolares. Sendo que se aplica ao mesmo princípio, que é onde se lê escola pública, deve-se ler rede pública do Ministério da Educação. Obviamente, depois as coisas têm que ser renumeradas, não é? Porque...
Sr. Presidente, só para informar que penso que estamos em condições de votar, não deixo, no entanto, de referir que as alterações introduzidas, não, do nosso ponto de vista, não indicando a reutilização, é o motivo e a justificação para, para o nosso sentido de voto nesta, neste ponto.
Eu gostava de entender muito mais concretamente o que o Bloco de Esquerda quer dizer com esta questão da equidade e igualdade de oportunidades no acesso aos recursos didático-pedagógicos. Pronto, tendo em conta a questão que estava colocada de se manter a ótica das propostas do orçamento do Estado, isto claramente já é um bocadinho diferente. E neste caso, para percebermos exatamente o que é pretendido em relação a esta matéria.
Sr. Presidente, a questão da igualdade no acesso aos recursos didático-pedagógicos tem a ver com uma visão mais abrangente que não se esgota na gratuitidade dos manuais escolares, e era isso que nós queríamos imprimir. Há um conjunto de outros recursos didático-pedagógicos no âmbito escolar que nós achámos que deviam ser aqui referidos. Mas, no entanto, se o acordo é manter as coisas como sem ruído, nós alteramos e o alínea F inicia-se na palavra disponibilização.
Está no 2A, Joana. Está no 2A. Está no 2A.
As votações em especialidade não ficam prejudicadas por haver formulações parecidas. Ficam prejudicadas quando há coisas antagónicas. Quando são formulações parecidas, elas são ambas votadas e depois há uma redação final que compatibiliza as duas. Pelo menos é assim que costuma ser, é assim que são as votações noutras comissões, etc, etc, etc. Não há razão para não serem feitas as duas votações. A única coisa que não pode acontecer é serem votadas duas coisas que dizem coisas antagónicas. Podem ser votadas e aprovadas duas coisas, duas formulações que dizem a mesma coisa, genericamente, ou com palavra a mais ou palavra a menos.
Nada, Ana Sofia. A Presidente, Sra. Deputada. Odete, tem o seu microfone ligado, peço desculpa.
Pronto. Percebendo o que a deputada Joana Mortágua estava a dizer, o que é facto é que já votámos à anterior, e portanto ou voltamos a repetir com esta nova linha que passa a ser a redação do Bloco de Esquerda ou a introdução do Bloco de Esquerda, porque é facto é que terminámos a votação do artigo há bocado, e por isso é que eu disse que é igual ao artigo de há bocado. É só por isso, é que já fizemos uma votação. Muito obrigada.
A votação que fizemos foi do ponto 1A.
E agora, o ponto
F é igual ao ponto A.
Sr. Presidente, é só porque, não sei se a senhora deputada acompanha a Comissão de Educação desde o início do ano, parece-me que é um bocadinho tarde para fazer nova jurisprudência sobre isto aqui e para criar novos hábitos. Se no início da legislatura, da próxima, nós viermos a dizer que não se repetem votações que têm o mesmo conteúdo e redações parecidas, mas que são de partidos diferentes, não é uma repetição. Repetição seria voltar a votar a proposta do PCP para sobre esta matéria. Nós estamos a votar pela primeira vez a formulação do Bloco de Esquerda na alínea F deste artigo. Não é uma repetição de uma votação, é uma votação de um artigo que tem mais uma formulação parecida à do PCP, mas isso é uma coisa que é comum acontecer.
Mas já agora só queria esclarecer, porque aquilo que a gente vai votar é o texto que começa a disponibilização gratuita.
Disponibilização. Ok. E acaba em ensino público, tal como no caso do PCP, deve ser substituído por rede pública.
Portanto, o que estamos a votar, para ficar claro para todos, disponibilização gratuita de manuais escolares a todos os estudantes que se encontrarem a frequentar a escolaridade obrigatória no ensino público. É isso. Estamos a votar. Posso pôr?
Na rede pública.
Muito bem. Posso pôr isso à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Os outros partidos. Muito bem. Passamos agora para o ponto 2A do mesmo artigo, do artigo 2º, que é garantir, do PCP, que é garantir a distribuição gratuita a todos os estudantes na escolaridade obrigatória, aqui novamente na rede pública, Ministério da Educação. Muito bem. Posso pôr à votação? Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. E com a mesma votação anterior. Passamos agora ao artigo, à linha A, no número 2 do Bloco de Esquerda, exatamente. Posso pôr à votação? Estamos na... Pois. É o artigo 2º, é o número... Sim.
A proposta do PCP é mais abrangente, porque é garantir a disponibilização. Não há inconveniente nenhum em nós votarmos, mas é só para referir que é mais abrangente.
A distribuição.
Sim, a distribuição. Pois, sim, é diferente, não é? Pronto.
Pois, muito bem. Pois, ok. Posso pôr à votação, então, o ponto 2A do artigo 2º, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Quem vota a favor? A mesma votação anterior. Muito bem. Passamos agora ao artigo 5º, que tem... Não falta mais nada.
O PS foi retirado.
Não, o E não está aqui. A linha é aqui, não tem nada. Eu acho que é este.
Não, eu acho que estão a dizer que esta aqui, esta proposta de prorrogação.
Não tem nada.
Mas ficou para o fim. É no fim que as prorrogações isso fica normalmente.
Fica. É no final. Fica. Está no fim da lei, na norma de na norma revogatória, no fim.
Não.
No terceiro. É. Na norma
revogatória. E o PS foi retirado. O PS foi retirado?
Fica para o fim com a norma revogatória.
Sim, depois discutimos. Ok. Podemos então começar o artigo 5º. Senhora deputada? Ana Sofia.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, nomeadamente ao Partido Socialista, que nos pudesse explicitar melhor o número 3, relativamente à questão dos órgãos de coordenação, orientação educativa das escolas, agrupamentos de escolas, que podem implicar despesas. Gostaria que nos explicassem a razão destas...
Como eu disse no início, portanto, nós vamos trabalhar apenas... os manuais escolares, tendo em vista aquilo que é a transposição do Orçamento de Estado para o Diploma dos Manuais Escolares. Naturalmente que, mas eu não me importo explicar este artigo, embora ele seja retirado.
Retiraram?
Sim.
Este artigo foi retirado?
Não.
Claro, quais é que se foram retirados?
Não, não fico. Não. Não, não, eu também não fico. Eu também não ouvi claramente.
Portanto, no início ficou acertado.
Sim, sim.
Exatamente.
Sim.
O micro.
Não estamos, portanto, eu não tinha percebido que, que o PS tinha retirado o número 3 e, portanto, só está em votação as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, é isso?
Até aqui, pelo menos. Porque eu também não tinha ficado com essa percepção e, portanto, é... Portanto, podemos então começar com o artigo 5º, que tem a ver com a elaboração, produção e distribuição. E a primeira alteração, ou aquilo que é adicionado, é o ponto 4 pelo PCP, que tem várias alíneas. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui também será o caso, no corpo do artigo, de incluir na rede pública do Ministério da Educação, não é? Seguir à escolaridade obrigatória. No corpo do artigo, no corpo do artigo, do quarto, antes das alíneas,
do número 4. Garantindo
a todos os estudantes que frequentem a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação. Pronto. Eu não sei se depois, se calhar, quando chegarmos às restantes alíneas, eu posso detalhar aquilo que seria o entendimento.
Aquilo que está a ser acrescentado, Sr. Deputado Mesquita, se não se importa, repete outra vez.
Compete ao Governo a disponibilização gratuita dos manuais escolares a todos os estudantes que frequentem a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação.
Ok.
E depois prossegue.
Muito bem. Toda a gente percebeu? Portanto, isto é o ponto 4, antes de chegarmos às alíneas do ponto 4. Portanto, eu se calhar punha à votação, se ficou... entendido por todos aquilo que foi adicionado pela deputada Ana Mesquita, eu ponho em votação o ponto 4 do artigo 5º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Os outros grupos parlamentares com a mesma votação anterior. Passamos agora às... Sim. Sim, senhor, sim.
Eu peço desculpa, mas eu na outra explicitei porque é que qual era a base do nosso sentido de voto. Nesta, a base do nosso sentido de voto também, para além de outras que deixarei para o final, mas esta tem muito a ver com o artigo também não especifica como é que e o que acontece aos manuais escolares dos alunos retidos. Muito obrigada.
Muito bem. O ponto 4 do Bloco de Esquerda. Não sei se será necessário votar este ponto 4 aqui. É? Muito bem. Então, o ponto 4 do... Não sei se queriam fazer alguma alteração no processo, não é? O ponto 4 do projeto de lei do Bloco de Esquerda, também do artigo 5º, posso pôr à votação? Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado... com a mesma votação anterior. Passamos às alíneas deste ponto. A alínea A da proposta do PCP. Senhora Deputada Ana Mesquita, não sei se...
Pronto, Sr. Presidente, chegados aqui às alíneas, é que teríamos a questão de se puxar do número 6 das propostas de alteração do Partido Socialista, em que se refere às circunstâncias específicas de realização de exames nacionais. E, portanto, acrescentarmos, quando falamos das questões das provas finais e dos exames, neste caso do secundário, portanto estamos aqui a falar das alíneas A e B, que a devolução deve ocorrer até ao final do ano escolar em que são realizados com aproveitamento. Para que isto fique bem claro, porque...
Devagar, Sra. Deputada. Portanto, no fim da alínea B...
Da alínea A e da alínea B. Será forçosamente em ambas, porque ambas têm, uma tem a prova final do nono ano e a outra tem os exames secundários, não é? E neste caso, para ficar claro, que a devolução apenas é realizada no final do ano escolar em que as provas finais ou os exames são realizadas com aproveitamento. Portanto, é só copiar a parte final do artigo 6º, do número 6 do artigo 25 do PS e acrescentar à linha A e à linha B.
Sim. Deputada Joana Morta Água.
A minha pergunta é se o PCP integra o texto do PS ou se nós vamos votar à linha do Partido Socialista.
Eu percebi que integrava deputada Dentes. Bom, peço desculpa.
Independentemente de retirar e integrar, eu acho que nós devemos encontrar é um texto que seja consensual e que espelhe aquilo que é o melhor para os nossos alunos. Portanto, a linha 4A do PCP será então, terá esta redação: os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico devolvem os manuais escolares no final de cada ano letivo, à exceção das disciplinas sujeitas à prova final de ciclo no 9º ano, até o concluírem com, até que as suas provas sejam realizadas com aproveitamento. Portanto, que é isso que está no artigo 27 do PS, mas está em texto corrido. Portanto, a técnica legislativa de separar por linhas os alunos 1º, 2º e 3º ciclo, os alunos do ensino secundário e depois do ensino profissional, é do ponto de vista de quem lê e de quem interpreta, de melhor, mais fácil percepção.
Eu tenho vários braços no ar. A senhora deputada Ana Rita Bessa tinha pedido, depois a senhora deputada Joana Mortágua.
Eu gostava só de perguntar ao Partido Socialista se retira as restantes alíneas do artigo 27. Portanto, estamos a fazer aqui uma fusão no número 6, mas os restantes pontos mantêm-se ou não se mantêm. E a segunda questão que tinha era se todos temos consciência que o calendário escolar é diferente do calendário letivo e termina no final de agosto. Obrigada.
Deputada Joana Mortágua também tinha uma intervenção.
Sr. Presidente, para dizer que na circunstância em que o PS retira a sua proposta para ela ser adotada pelo PCP no seu texto, o Bloco de Esquerda retira a sua e propõe um texto conjunto entre os três partidos, grupos parlamentares.
Muito bem, então posso só pedir à Sra. Deputada Odete João que tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para responder à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. O ano escolar termina a 31 de agosto. O ano letivo termina... Não, o que está aqui é ano letivo. No fim de cada ano letivo. No fim de cada ano letivo.
Sim.
É evidente que neste processo, no final de cada ano letivo, temos que ter tempo para depois organizar todo o processo de redistribuição.
Bem, então, se não se importa, eu vou só pedir à Sra. Deputada Odete João que repita. Ok. Tudo bem. Ana Sofia.
Peço desculpa, mas já agora, a Sra. Deputada Odete João referiu na sua intervenção há bocadinho que, para facilitação dos trabalhos, que muito agradecemos, uma redação para um ponto, dizendo que os pontos por alíneas relativamente ao ensino profissional também. E na formulação do Partido Comunista Português não nos aparece a formulação com o ensino profissional. E, portanto, o que eu pergunto é se essa também é uma alteração introduzida. Ah, muito bem.
Muito bem. Portanto, posso só pedir à senhora deputada Odete João para nos ler novamente a redação da linha A, que provavelmente vai ser a mesma da linha B, mas já agora queria que isso ficasse muito claro para sabermos o que é que estamos a votar. Microfone, se faz favor, senhor. Está bem. desculpe. Mas...
Ou fica ligado quando não falo, ou não ligo quando falo. Há coincidências. Os alunos de primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico devolvem os manuais escolares no fim de cada ano letivo, à exceção das disciplinas sujeitas à prova final de ciclo do nono ano. Nestes casos, entregá-los-ão quando as provas são realizadas com aproveitamento. Aqui é uma questão de texto, escolher as palavras. Como queiram.
Micro, Odete. Deputada Odete João, tem que desligar o seu microfone, se faz favor.
Sr. Presidente, por uma questão de melhor qualidade também do texto legislativo, parece-me que podemos fazer a seguinte solução, se houver acordo, que é, mantendo esta técnica de separação do primeiro, segundo, terceiro ciclo e de ensino secundário, fazermos depois uma linha que refira os casos de exceção. Não é? Ou neste caso, até pode ser um novo número, se for mais correto vermos essa situação, em que são consideradas a exceção das disciplinas em que são sujeitas à prova final de ciclo de nono ano, as em que se realiza exames e os casos do ensino profissional. Eu creio que talvez seja mais fácil harmonizar por aqui. Podemos, se calhar, se houver entendimento em relação a isso, nós estamos a tentar aqui fazer uma redação concreta que eu acho que ajuda mais à votação, prosseguir para a votação de números seguintes, ou de artigos seguintes, se não virem inconveniente, e nós ainda tentarmos sintetizar uma redação que seja mais fácil para todos nós votarmos.
Eu acho que todos agradecem, não é? Sim. Enquanto sente. Penso que sim. Portanto... Não vamos votar as alíneas A e B do Bloco de Esquerda, ou vamos, e deixamos tudo para o fim, tudo o que seja, senhora deputada Joana Mortágua.
Não sei se entendeu, mas o que eu tinha proposto era um texto conjunto, e nessa perspectiva o Bloco de Esquerda, sim, dos três, porque na base deste texto estão três artigos. Okay. Com partes diferentes e coisas em comum.
Sim, sim.
Portanto, vamos todos fazer um texto em conjunto que substitui...
Eu só não queria saltar.
Substitui as propostas dos três artigos. O que é retirado pelo Bloco de Esquerda é o artigo 11º, que eu acho que seria o seguinte, se não estou enganada.
Ok. Portanto, como vamos agora entrar no artigo 11º, o Bloco de Esquerda retira todas as propostas de todas as alíneas... e os pontos todos, a linha 1F e a linha 2 são eliminadas. Bem. E no artigo 11º só há uma proposta do PS. Isto é o 15º, peço desculpa. Portanto, o 15º também retiraram. Portanto, podemos saltar para o artigo 16º. O da Joana. O artigo 16º retira-se. As interpretações não quero saber. Quero saber se te retira ou não te retira. Desculpem, mas nesta altura acho que... Passamos para o 17º.
O PS retira.
Tem, o PS retira tudo o que é de 17º.
Assim como o 27º.
Mas antes disso, temos o 24º.
Quem diria?
Não. Passamos para o 24º do Bloco de Esquerda, que também é retirado. Ah, isto afinal está aí mais depressa do que... Jogávamos. Depois do 17º, vamos ver se o PCP tem tempo para produzir a redação. Isto está a andar tão depressa em relação ao 17º.
É.
O PS, 27º, sim. Em relação aos princípios, também é retirado.
Onde está o ensino profissional, que depois será um texto
conjunto. Vai ser incluído ali.
Sim, sim, sim. Foi. Acho que sim.
No 28 também é tudo para retirar.
Não, ainda estamos no 27. Eu ainda não percebi o que é que vamos fazer com o 27. Retira-se todo. Ok? Senhor Deputado Odete João, 27 retira-se.
É todo retirado.
Ok. Passamos para o 28.
A regulamentação deve ficar aqui no
tem, tem uma proposta do PS sobre regulamentação. Antes. Pois. E que não é equivalente aos artigos 28 da lei original e do PCP.
Não sei se o 28 não é de manter, não é com outra redação.
Olá, Joana. Isto já está
aprovado. O 28 é de manter.
Já está? Pronto.
Portanto, o 28 do PS também é eliminado?
É.
No 28 do PS, e estamos agora no 28 do PCP. Tem a ver com apoios económicos para a aquisição de outros recursos didático-pedagógicos. E que tem também, no mesmo tema, uma proposta de alteração do PS sobre o mesmo assunto, e a quem eu pergunto se isto...
São iguais,
no PS, senhor
Presidente,
é o
29. São iguais.
São iguais?
Estão.
Só uma pergunta ao Partido Socialista. Pois, posso...
Sim, sim, senhor Deputada. Odete.
É só uma questão que eu não sei se é um lapso, eu presumo que sim, porque a epígrafe do artigo fala nos apoios económicos para a aquisição de outros recursos didático-pedagógicos e depois aqui o número 1 do Partido Socialista fala apenas em recursos didáticos. O nosso fala apenas e só em recursos, mas eu creio que aqui a intenção seria recursos didático-pedagógicos consoante a epígrafe do artigo, seria isso, não é? Que era para ser mais, pronto, nesse caso acho que é convergente.
Portanto, o artigo 29º da proposta de alteração do PS também é retirado e fica o 28º do PCP com a redação. Não, mas houve um ponto que, em relação a este, os cursos didático-pedagógicos estão aqui no próprio texto do... A dar mosquita. Estão no número 2.
Pois.
Ok, muito bem. Portanto, posso pôr à votação o artigo 28º do PCP com a redação que está aqui já, não foi alterada. Portanto, Quem vota contra? É o que está aqui. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado pelos quatro partidos, PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Muito bem. Passamos agora à questão da nota revogatória, que era...
Só um momento.
Sim, sim, sim.
Nós trocamos para a abstenção depois desta explicação. Okay. Muito obrigada.
Obrigado. Passamos então agora ao artigo 3º, que era a nota revocatória do PCP, que eu não sei se vai merecer alguma alteração ou não. E se não, eu poria à votação a proposta do PCP sobre a norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação. Depois temos a norma revogatória do, proposta pelo Bloco de Esquerda. Querem votar? Não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É mesmo, é com a mesma votação. Passamos agora ao artigo 4º, que é entrada em vigor, que é igual...
Pode ser votado em conjunto? Joana, pode ser votado em conjunto?
Portanto, o artigo 4º, que é entrada em vigor, que são, mais ou menos, são iguais, posso pôr à votação? Quem vota... Em conjunto, os dois, do Bloco de Esquerda e do PCP, quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação. Voltamos então agora ao ponto que tinha ficado para o fim, que é o artigo 5º, o ponto 4.
Não, diga, temos o 5º que é para a redação, ou não?
Não, temos o artigo 5º. Não, o artigo 5º, querem que seja no fim de tudo, é? Ou já tem a redação proposta para o artigo 5º? Pois não? Não, porque estava à espera de uma redação final que o PCP nos iria apresentar. Se quiserem, podemos ir para os artigos iniciais, o objeto. Estamos em condições de votar o objeto? Estamos? Portanto, vamos então votar o artigo 1º, que está logo no início do quadro comparativo, o objeto deste projeto de lei proposto pelo PCP.
Tendo em conta aquilo que nós colocámos, não é, de se, na nossa formulação, ser sempre acrescentada na rede pública do Ministério da Educação, ficam ambos os artigos primeiros dos dois proponentes idênticos, portanto, podíamos votar em conjunto se não houver oposição.
Portanto, deixem-me perceber bem, para que todos saibamos o que é que estamos a votar. Estamos a votar o artigo 1º, que é o objeto da proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, em que se acrescenta a frase que tem a ver com... Posso pôr a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação. Passamos agora ao artigo 2º. Da alteração da lei, que tem uma proposta do PS que terá que ser retirada. Terá que ser, não. Foi retirada. Depois temos a proposta do PCP e temos a proposta do Bloco de Esquerda. Há alguma possibilidade de juntar estes dois e fazer uma votação conjunta ou querem votar separadamente?
Sr. Presidente, há aqui artigos do Bloco de Esquerda que, não, que foram retirados, portanto faz mais sentido votar a proposta do PCP.
Sim,
Sr. Presidente, eu creio que, pronto, isto terá de ter um trabalho de verificação de redação final, que é nós votarmos genericamente a intenção que foi manifestada nos sentidos de voto que foram já registados até ao momento e haver aqui uma adequação àquilo que foi, depois em redação final, os artigos revogados, para não haver aqui, de facto, aqui nenhuma discrepância em relação ao que foi votado. Então, creio que será mais fácil, porque nesta altura, como é evidente, com as alterações, pode escapar alguma coisa.
Sim, faz sentido, porque houve uma série de alterações que fizemos a seguir. Portanto, eu se calhar punha a votação, mas com essa ressalva. Posso pôr a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação, a do PCP e a do Bloco de Esquerda, também imagino que seria a mesma votação, portanto, ficam ambas da mesma maneira. Voltamos então agora, ainda falta o artigo 1º, que era que tinha a alteração proposta pelo PS, mas imagino que é eliminada, muito bem. Portanto, podemos passar então agora, finalmente, para... O artigo 5º, o ponto 4, as alíneas A e B do PCP. E eu não sei se o PCP está em condições de... Sim, sim. Não percebi. Não. Sim, é o artigo 5º.4, exatamente. Ficou para o fim, ficou para ser discutido no fim e votado com as alterações que...
almoçar também precisava.
Sim, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentando então aqui encontrar uma formulação que corresponda a estas necessidades de esclarecimento. O que nós gostaríamos de propor era a inclusão de uma nova alínea C, em que se falaria, que se diria o seguinte: no ensino profissional, os manuais são devolvidos a quando da conclusão, neste caso eu creio que também seria com aproveitamento, dos módulos correspondentes ao manual. Dos respectivos módulos, até ficaria melhor, sim, dos respectivos módulos. Ora, portanto, no ensino profissional, os manuais são devolvidos a quando da conclusão com aproveitamento dos respectivos módulos. Pronto. E arrumávamos esta alínea C assim. Depois, podíamos fazer um novo número, neste caso seria um novo número 5 deste artigo, em que iríamos, então, excepcionar os casos de devolução. E nesta situação, o que estamos aqui a ver como uma possibilidade de redação seria a devolução prevista nas alíneas A e B, neste caso, do número anterior, apenas ocorre, vírgula, nos anos em que se efetuem exames ou prova final, quando se... Este português está aqui um bocadinho, meio não está muito fácil, mas a ideia será esta: quando sejam realizados com aproveitamento. Quando estes sejam realizados com aproveitamento. Eu acho que o português aqui ainda pode levar alguma volta, mas o sentido seria este. Portanto, a devolução prevista nas alíneas A e B do número anterior apenas ocorre nos anos, e isto aqui tem que ter as vírgulas para fazer sentido, nos anos em que se efetuem exames ou prova final, quando estes sejam realizados com aproveitamento.
Portanto, se eu percebi bem, haveria uma alínea C adicional que se debruçava sobre o ensino profissional e haveria um número 5 que era sobre as exceções relativas ao ponto 4A e 4B. Só. Sim, sim, sim.
Isto implicaria, naturalmente, que nas alíneas A e B se retirassem as exceções. Portanto, a linha A acabaria em ano letivo, a linha B acabaria em exame nacional. E depois as questões de exceção seriam então remetidas para um novo número 5.
Mas só nos limitávamos a discutir este ponto amanhã. Sim. Sim. Não sei se há mais alguma intervenção, mas... É. Senhora deputada Ana Sofia, tem... Amanhã podemos começar com isto, imagino eu, que é às 10 da manhã. Às 10 da manhã haverá duas. Está bem. Portanto, às 10 da manhã, esperemos que tenhamos quórum para poder começar a reunião. Logo depois de termos quórum, este será o primeiro ponto para discutir amanhã e o PCP enviará ainda hoje uma tentativa de redação final entre o Bloco, o PCP e o PS. Muito bem. Podemos então. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Há aqui a seguir o que vinha era discussão e votação na especialidade do projeto de lei do PAN. Não sei se é possível. Já vem? Muito bem. Então vamos agora passar para a discussão e votação do projeto de lei 1121/13 do PAN, que está a chegar e que altera a lei número 37 de 2003, estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas. E também temos um quadro comparativo. Meu deputado, seja muito bem-vindo. Peço desculpa de terem-nos chamado antes ou depois, mas como deve imaginar, nesta altura da legislatura é complicado, não sabemos prever os tempos todos que cada uma destas alíneas da nossa ordem do dia utiliza. Vamos agora então discutir e votar na especialidade o projeto de lei 1121 do PAN, que altera a lei número 37 de 2003, estabelecendo mecanismo de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas. Há aqui uma série de propostas de alteração do PS que foram enviadas e há um quadro comparativo que foi enviado a todos os deputados e se calhar eu dava a palavra à senhora deputada Odete João.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente a esta, se calhar uma nota prévia, o problema da regularização das dívidas, das propinas e de outras taxas e emolumentos é um problema preocupante no ensino superior, do qual é necessário tomar algumas medidas. Penso que todos nós temos consciência de que, para além daquilo que são os apoios da ação social escolar, muitas vezes, por razões das próprias famílias, existem circunstâncias imprevistas que levam a que os estudantes não consigam cumprir com as suas obrigações em termos das despesas do ensino superior. Nesse sentido, o PAN apresentou uma proposta, mas propondo uma alteração à lei de bases do financiamento do ensino superior, que nos parece que não é, em termos de técnica legislativa, o mais adequado para suprir dificuldades que estão identificadas no tempo e que serão naturalmente medidas excepcionais. Nessas circunstâncias, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista falou com o Sr. Deputado André Silva e, portanto, enveredaríamos aqui por uma situação em que o PAN mudaria o objeto do seu projeto de lei e assumir-se-ia aquilo que eram as propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo certo que a regulamentação face aos prazos, que é o artigo 4º, está ultrapassada, mas isso é uma questão de se alterar.
Obrigado. Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que concordo, subscrevo o que foi dito pela Sra. Deputada Odete João e assim ultrapassa-se o problema, no fundo, a questão logística. Muito obrigado.
Obrigado. E, portanto, Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Portanto, o que nós vamos votar é um projeto de lei do PAN, que foi a plenário, e um projeto de lei do Partido Socialista, que não foi a plenário, é isso?
Não. O que nós vamos votar é um conjunto de alterações que estão em cima da mesa, todas elas respeitantes à regularização das dívidas, que é o objeto destes dois, deste projeto do PAN, com as alterações propostas pelo PS, só que muda a epígrafe, em vez de ser uma alteração à Lei 37, é a regularização das dívidas relativas a propinas, taxas e emolumentos.
Deputada Ana Mesquita, não sei se há mais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, por um lado, nós gostávamos de entender efetivamente também o que é que vai ser votado, porque a ver se, à semelhança do processo imediatamente anterior, serão retirados os artigos ou não e por quem, só para percebermos também a metodologia que vamos seguir, se será idêntica, não é? Depois, mediante cada caso, ser anunciada ou não a retirada do artigo. Mas nós não gostaríamos de deixar de passar esta oportunidade para referir isto mesmo. Aquilo que foi a plenário para discussão foi uma alteração à Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior. Não foi a elaboração de uma lei avulsa. E, de facto, é um bocadinho ostensiva esta questão de, na prática, se apresentar um projeto de lei que não foi discutido em plenário, não foi escrutinado com um parecer nem com uma nota técnica, e que, apesar de a matéria ser naturalmente relacionada, mas não é uma alteração de uma lei conforme aquilo que foi debatido no plenário da Assembleia da República. Esta situação tem ocorrido, se calhar não é só aqui nesta comissão. O Partido Socialista apresentou por duas ou três vezes algumas propostas que são bastante extensas e bastante, por assim dizer, com alterações de substância a projetos originais. Parece-nos que não é a metodologia mais correta, porque efetivamente, quando há um processo legislativo, aquilo que é discutido em plenário, as notas que são elaboradas e tudo mais, devem ser tidas em conta, naturalmente, quando há alterações de grande substância. É evidente que no âmbito de um projeto que está em especialidade, há alterações que até podem ser relativamente grossas, que se fazem em sentidos diversos, não é isso que se coloca. É mais esta chamada de atenção em relação a uma alteração que de facto depois não foi validada em plenário no sentido e depois acaba por não ser o objeto de deliberação da própria comissão. Pronto, parece-nos que se calhar são situações que podem ser limadas no futuro.
Senhor deputado Duarte. Sr. deputado Luís Monteiro.
Em primeiro lugar, é a pergunta se realmente, se o PAN concorda com o que é apresentado pelo Partido Socialista, significa o quê? Que retira todo o seu projeto e vamos votar o projeto do Partido Socialista? É que é preciso saber o que é que nós vamos votar, porque antes de tudo vota-se o projeto do PAN. Se o projeto concorda com o Partido Socialista, significa que o PAN vai votar contra as suas propostas? Porque nós votamos a favor, por uma razão muito simples. Em 2016 nós apresentamos um projeto de lei que criava um mecanismo extraordinário de regularização de propinas, de dívidas de propinas. Projeto esse que é este que está aqui, copiadinho, é exatamente o mesmo. A diferença é que nós fazíamos realmente um projeto à parte da lei de bases de financiamento do ensino superior. E, portanto, esse projeto sendo chumbado, essa discussão nem sequer veio à comissão. Não houve possibilidade sequer de nenhum partido propor alterações, fossem elas mais estruturais, fossem elas mais de minudência, e, portanto, essa discussão morreu no debate na generalidade. Não tendo havido essa possibilidade, obviamente que votamos a favor do projeto do PAN, porque ainda que tenha sido apresentado, do nosso ponto de vista, mal, porque não devia ter sido feita esta alteração desta forma, e ele veio à comissão justamente porque obteve esses votos a favor. Se agora o que está em cima da mesa é nós votarmos um projeto do Partido Socialista, que basicamente é uma alteração ao projeto do PAN, que vai recuperar aquilo que apresentamos em 2016, Nós queremos realmente saber o que é que nós vamos votar e o que é que o PAN decide em relação às suas propostas, porque isso é que é o essencial aqui. Não basta dizer que concorda com as propostas de alteração do Partido Socialista, porque se concorda com todas, não vale a pena estarmos a votar isto artigo a artigo. O PAN tem de retirar todo o seu projeto, e retirando todo o seu projeto, eu não sei se pode haver este processo de especialidade. Porque se o PAN retira todas as suas propostas, incluindo o artigo 1º, até ao artigo, não sei, porque isto é uma proposta de alteração ou uma lei, mas se retira tudo, como é que pode haver propostas de alteração ou um projeto-lei que deixou de existir? Como é que isso se faz? Foi o único que foi a plenar, porque se o PAN retira tudo, não há processo de especialidade. É preciso saber como é que isto se faz, não é?
Deputado Duarte Marques, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, há aqui várias posições, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, há aqui várias posições que, na minha opinião, permitiriam chegar aqui a algum acordo ou pelo menos uma maioria suficiente para aprovar algumas dessas propostas, tendo em conta que a matéria é importante. O PSD tem sempre reservas neste assunto, porque há autonomia das instituições que deve ser respeitada, mas há garantias que têm que ser dadas aos estudantes. Mas agora, acho que não vale a pena estar a discutir a matéria de facto, o conteúdo ainda neste ponto, se nós não temos a certeza se esta fuga, não é uma fuga para a frente, mas se este mecanismo, agora eu dava-me jeito de chamar-lhe esta geringonça, mas não posso usar por razões que todos reconhecem, mas esta alteração, esta solução jurídica para passar de uma lei de bases para uma lei, se é possível ou não, sem haver discussão prévia e sem ter sido apresentada como tal, não vale a pena discutir o resto. E, portanto, Sr. Presidente, a minha dúvida e a nossa dúvida é se, tendo em conta as normas de funcionamento da Assembleia da República e o processo legislativo, se isto é possível ou não. Ou seja, Sr. Presidente, eu perguntava aos serviços, ou quem de direito, nos pudesse esclarecer, e o Sr. Presidente se pudesse esclarecer, se isto é possível ou não. Se isto é o Parlamento, é bastante rico em situações, em alguns malabarismos que permitem ultrapassar dificuldades. E os juristas existem para isso. Eu, não sendo jurista, não estou disponível para fazer esse debate. Mas se alguém nos pudesse informar sobre essa matéria, com o devido tempo, não sei se hoje, se agora, se não, desculpe lá pôr-lhe a batata quente nas mãos, mas o Presidente tem destas coisas também, e era isto que nós queríamos dizer para já.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui esclarecer algumas das intenções do PAN. Para nós prevalece, deve prevalecer o mais importante, esclarecendo nomeadamente as dúvidas do deputado Luís Monteiro, a matéria de facto, isto é, para nós, importante é tentarmos sair daqui hoje, ou desta legislatura, com um mecanismo extraordinário de regulação de dívidas por não pagamento de propinas e de outras taxas. Para nós é secundário qual é o processo legislativo a seguir, sem que, evidentemente, este processo fira de alguma forma aquilo que são os preceitos regimentais, constitucionais, regulamentares. E, portanto, o que nós dizemos é, se a forma de chegar ao fim deste processo legislativo, com as alterações que o Partido Socialista pretende fazer à proposta inicial do PAN, que, como sabem, não são as mesmas e nisso convergimos, mas se para isso é necessário que o PAN altere a sua epígrafe para aquilo que acabei de dizer, o PAN está disponível para alterar a sua epígrafe. Não é possível, mesmo que nós quiséssemos, não é possível o PAN retirar o seu projeto de lei, porque se o PAN retira o projeto de lei, o processo legislativo termina, porque é o único, e, portanto, ou seja, isso está fora de questão. Portanto, essa questão, essa pergunta está fora de questão. Portanto, aquilo que quero, no fundo, reiterar é o seguinte: pretendemos aqui privilegiar o conteúdo, desde que, evidentemente, seja possível, seja execuível do ponto de vista regimental, tal como pretende o Partido Socialista. Se chegarmos à conclusão Se chegarmos à conclusão que não é de facto possível, vote-se tal como está, e portanto, ou seja, mas aí, de facto, a nossa vontade, nenhuma de nós se pode sobrepor àquilo que são as regras regimentais.
Deputada Ana Rita Bessa, que já tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou particularmente à vontade, uma vez que não tenho projeto aqui. Não é? A mim o que me parece é que, das duas, uma, não acho que haja muito mais opções. Ou o PAN, de facto, retira o seu projeto porque entende que no valor da substância a proposta do PS é melhor, caso em que então temos que recomeçar do princípio, porque não há nada, como disse bem, não há nenhum projeto inicial. Ou então votamos os dois projetos, tal como está, o projeto e as propostas de alteração. O PAN vê o seu projeto rejeitado e as propostas de alteração viabilizadas, porque se interessa à substância, então, ou não, ou o que for, não sei, também não sei qual é o resultado da votação, mas assume esse risco em prol de um conteúdo que entende que é relevante. Não vejo mais opções aqui em cima da mesa.
Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Este meu comentário agora é mais político do que regimental. O que eu disse há bocadinho, sem meias palavras, é que nós estamos disponíveis para votar favoravelmente as propostas do PAN. O PAN é que não está disponível para votar as suas propostas, porque quer aprovar o seu projeto retirando. Mas nós não temos culpa disso. Ok? Há um projeto do PAN. Se o PAN retira o projeto, isto acaba. Não existe propostas de alteração a um projeto que desapareceu. Portanto, tem de estar. Se quiser manter isto de pé para eventualmente haver maiorias que aprovem, não sabemos o que é que os grupos parlamentares, mantém. Se mantém, não sei, vota contra as suas próprias propostas, vai-se sujeitar a essa situação? É um comentário político, é uma pergunta, já aconteceu, mas é um comentário político, porque o que está aqui em cima da mesa é deixar passar, tentar passar um projeto de lei a partir de todo um corpo de um novo projeto de lei que nunca foi discutido em plenário, nunca foi votado. E que não é sequer do partido que propõe, porque o partido que propõe à partida quer retirar o seu projeto. Portanto, não vale a pena estar aqui a inventar muitas soluções para isto. Ou se vota como está, ou então, se o PAN acha que o projeto do Partido Socialista é melhor, vai ter de esperar por um momento em que o Partido Socialista apresente isto para ser discutido em plenário. Não há outra forma de o fazer. Nós não podemos fazer aqui uma discussão na especialidade de um projeto novo para o qual o PAN até, eu percebo a amabilidade da coisa, não é? Dá jeito. Agora, não pode fazer isso, porque se retira o seu projeto, acaba a discussão. É só preciso saber isso. Nós estamos disponíveis para votar a favor todas as propostas do PAN. E perguntamos se o PAN está disponível para fazer o mesmo em relação ao seu próprio projeto.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para completar uma questão que aqui foi levantada pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, que é, não é só a questão de ser retirado ou não o projeto, é que a partir do momento em que o objeto é alterado por iniciativa do proponente, e se altera aquilo que foi discutido em plenário, foi uma alteração legislativa a uma determinada lei, que é a Lei 37/2003, de 22 de agosto. E agora se está a dizer que substitui completamente aquilo que é a finalidade central que foi de facto discutida em plenário. Isto coloca-nos questões que devem ser refletidas em torno da subversão do processo legislativo, que tem princípios e regras, e até daquilo que é o nosso mandato democrático. Merecem muitas dúvidas e reservas este tipo de perspectivas e, portanto, parece-me que não é uma questão muito curial, no mínimo, de se colocar. Efetivamente, eu creio que aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Duarte Marques, de poder haver aqui uma ponderação também por parte dos serviços sobre a realização disto, recorrendo à comparação com projetos, com questões anteriores, não nos faria mal e se calhar deixar-nos-ia a todos mais confortáveis. Mas efetivamente é um processo atípico que me parece que não traz muito em termos da qualidade até do próprio processo legislativo e depois da credibilidade. Porque imaginando quem olha de fora, para o que é que isso depois sucede. Então entra um projeto assim e depois sai uma coisa assado e isto não faz muito sentido, não é? Pronto, pode acontecer, se nada se calhar proíbe, mas talvez devamos ter algum cuidado na forma como fazemos isto. É um apelo que nós gostávamos de deixar.
Se não há, a senhora deputada Odete João.
Eu queria que nos centrássemos em duas questões. Uma primeira, aquilo que é o drama dos estudantes que têm propinas que não pagaram, emolumentos, taxas e que veem os juros aumentar de dia para dia. Esta é uma questão, e esta é uma questão que nos convoca a todos para encontrarmos uma solução. A outra questão tem a ver com a técnica legislativa. E se de facto o PAN apresentou uma proposta ou um projeto de lei para alterar uma lei de bases de financiamento do ensino superior para acautelar medidas excepcionais de regularização de dívidas, não nos parece, em termos de técnica legislativa, o mais correto. Quanto ao objeto, ou seja, à substância daquilo que discutimos, não há, de facto, grande alteração. Se não, vejamos. Artigo 1 do PAN, e não vou ler o que diz a Lei de Bases 37. Vou ler, estabelecendo mecanismos de regularização da dívida por não pagamento de propinas nas instituições de ensino superior públicas dos alunos inscritos em licenciaturas ou mestrados. E o que diz a proposta do PS? Estabelece um mecanismo extraordinário de regularização de dívida por não pagamento de propinas e outras taxas de emolumentos nas instituições de ensino superior público. Ou seja, estamos a falar da mesma substância, do mesmo objeto, daqueles que têm dívidas por pagar. Uma coisa é incluir isso numa lei de bases, outra coisa dizem os especialistas que se deve fazer uma lei à parte. Eu compreendo as observações que foram aqui feitas e acho que se calhar devíamos ver se há alguma possibilidade de ultrapassar este constrangimento.
Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Um comentário e uma sugestão para tentar resolver a situação. Um comentário sobre a análise que a senhora deputada do Partido Socialista faz em relação a esta matéria. Eu acho que tanto a nível de conteúdo como a nível de técnica legislativa meteram sempre os pés pelas mãos, porque do ponto de vista de conteúdo os juros já estavam a aumentar em 2016 quando votaram contra o projeto de lei do Bloco sobre esta matéria. Portanto, não percebo agora o alarido sobre os juros das dívidas de propina, já existiam em 2016, parecia que estavam um pouco preocupados com isso. Do ponto de vista técnica legislativa, o plenário da Assembleia da República mandatou a Comissão e estes deputados para discutir uma alteração ou uma lei. Não mandatou esta Comissão para fazer uma nova lei. Mandatou esta Comissão para alterar uma lei muito específica. Foi isso que saiu. Podemos discutir se os artigos propostos dessas alterações estão bem redigidos, se há propostas de alteração, mas esta Comissão não está mandatada para fazer um novo projeto de lei. Não está mandatada para isso. Está mandatada para alterar uma lei. E, portanto, nós até podemos pedir aos serviços jurídicos ou da Comissão, que nos ajudem a resolver esta situação. Mas isto é um problema mais político do que jurídico. A questão é, se o PAN mantiver, nós votamos. Se o PAN retirar, o processo acaba. É isso que é preciso saber. Senão também estamos aqui a atrasar isto. Se retira, acabou. Se mantém, tem de votar. Não há outra forma, quer dizer. E se votar, votamos agora. Nós votamos a favor.
Deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, permita-me dizer o seguinte, eu não sei o que é que estamos aqui a fazer, ainda não percebi, porque há aqui bancadas, no meu tempo de dirigente associativo, se usava um termo que era encasinar uma RGA, que era tentar estar aqui a adiar uma votação com muitas discussões técnicas. Por outro lado, temos o grupo parlamentar do Partido Socialista, que agora descobriu que há um drama nas universidades e politécnicas e que, portanto, temos que ir a correr a resolver este problema. E depois, não leve a mal, mas temos o Bloco de Esquerda e, de alguma forma, o PCP também, a tentar relembrar que, no passado, apresentaram uma coisa igual e nem o PS e o Bloco votaram favoravelmente, não sei. Mas, portanto, há aqui um jogo de alguns ciúmes. Agora, nós não vale a pena perdermos mais tempo com isto. Este assunto é importante. Vamos tomar decisões, vamos votar ou vamos esperar pela opinião da Comissão sobre se isto é legítimo ou não é. O PSD está preparado para votar de qualquer das formas. Continuamos a discutir. O Parlamento já tomou muitas decisões, já conseguiu dar a volta a muitas situações para poder aprovar diplomas. Claro que também já deixou de o fazer muitas vezes pelas razões que vários deputados aqui referiram. Vamos a tomar uma decisão, ou adiamos este ponto, ou votamos aquilo que está em cima da mesa. Se o PAN retira a proposta, se o Partido Socialista apresenta a proposta. Agora, continuar a discutir isto, já todos percebemos o que é que queremos. Já todos percebemos que há eleições daqui a 2 meses, já todos percebemos que houve partidos que votaram de uma forma há uns meses e agora votam de outra. E, portanto, vamos é tomar decisões e votar, porque é para isso que cá estamos.
Eu sugiro, Sr. Deputado Ana Mesquita. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós... olhamos para estes dois projetos do ponto de vista político, só para que fique bem claro, como um mal menor, porque aquilo que nós consideramos é que as propinas não deviam existir, ponto. E fizemos essa proposta, tendo em conta precisamente a situação dramática de muitos estudantes, que não é de agora, é de há muitos anos, e a manifesta insuficiência da Lei da Ação Social Escolar. Este é o primeiro ponto a nível político que nós gostávamos de frisar. A questão que aqui se coloca pode ainda ser resolvida de uma outra forma, que é, sem subverter aquilo que foi visto em plenário, tendo em conta que foi aquilo que foi mandatado, foi a alteração legislativa à Lei de Financiamento do Ensino Superior, que é uma lei de competência da Assembleia da República e sobre a qual nós, portanto, podemos e devemos mexer, pode ainda ser considerado, sem desvirtuar aquilo que é o objetivo manifestado, quer pelo PAN, quer pelo Partido Socialista, declaradamente aqui também já manifestado em termos de acompanhamento até pelo próprio Bloco de Esquerda, haver a consideração de haver uma norma transitória incluída na lei, alterando a lei, e que compensa esta questão das alterações que se pretende agora produzir como legislação avulsa, o que normalmente não ajuda muito à sistematização do corpo legislativo das matérias do ensino superior, andarem a proliferar normas e legislação avulsa. Portanto, há ainda esta solução. Eu, honestamente, como é uma preocupação que nós temos, esta questão específica, nomeadamente ao nível das execuções fiscais, das penhoras, tudo mais, é verdade que é uma situação que merece ser rapidamente resolvida. Pelo que, não havendo propostas de alteração que façam esta consensualização, acho que ainda há tempo, se calhar até em termos de calendário e tempo útil, para eventualmente os proponentes ainda arranjarem uma solução que faça algum sentido e que evite este episódio um bocadinho estranho que aqui vamos ter que tomar, porque depois naturalmente isto acaba por ser um pouco estranho, porque a partir do momento em que se aprovar, suponhamos, o artigo 1º do PAN, depois como é que isto já, o Partido Socialista vai retirar as suas propostas, mantém-se, isto de facto não é muito simples. E nós já tínhamos assinalado estas questões, aliás, na outra reunião de comissão já há algum tempo, nós até colocámos a questão das datas, dos prazos, o que é que estava aqui subjacente, e na altura ficaram de ver, tanto os dois proponentes, o que é que iriam fazer, não houve propriamente evolução em relação a isso. Hoje temos aqui uma proposta que efetivamente para nós é um pouco estranha, mas era um pouco apelar a que houvesse aqui um entendimento para haver uma produção legislativa minimamente lógica.
A senhora deputada Odete João.
Se o PAN concordar, tentaremos até a próxima sexta-feira encontrar algo que sirva sem violar as técnicas legislativas e encontrar uma solução.
Concordo, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, este ponto fica sem efeito e veremos na próxima reunião se temos possibilidade de o fazer. Nós temos ainda aqui, muito obrigado, Sr. Deputado, temos aqui uma votação, discussão e execução na especialidade do projeto de lei do PSD, que é uma primeira alteração ao regime jurídico de avaliação do ensino superior. Tenho aqui uma nota dizendo que no final do prazo dado para o efeito não foram apresentadas propostas de alteração pelos grupos parlamentares. Nós temos precisamente à volta de 10 minutos para discutirmos, se calhar podíamos... passar para o ponto 8.
O ponto é um ponto simples, é só apresentar o texto em conjunto e decidir o que é que está.
Isto tem a ver com o PSD? Pode ficar para amanhã? E discutimos então o ponto 8 agora, que é a apresentação de projetos de resolução, nova baixa, um do PSD ou do CDS. Hã? Dou a palavra ao PSD sobre este ponto 8.
Pois, relativamente ao ponto 8, que de resto já estivemos a ver numa última comissão em que o texto traduz que foi de resto que nos foi enviado pelos serviços, traduz a incorporação a inclusão das duas propostas do PSD e do CDS-PP, e onde no fundo aquilo que se pretende é recomendar ao Governo que sejam criados procedimentos para captar, aos filhos dos imigrantes portugueses condições especiais. E, portanto, eu diria que não só se cria um regime de incentivos, como o abrigo destes incentivos se regulamenta sobretudo ao nível do subsídio para um transporte anual. Isto, de resto, já está a ser feito relativamente, nomeadamente, às regiões autónomas e, portanto, seria, digamos, um incentivo e, nesse sentido, enfim, penso que não há muito mais a apresentar, a não ser que queiram levantar as questões. Isto já tinha sido feito, naturalmente.
Sr. Presidente, só para fazer aqui a memória de como é que chegámos aqui, não é? Este projeto, são dois projetos de resolução, desceram sem votação, depois de muitas voltas chegou-se à conclusão que a grande questão, que aliás era levantada muito legitimamente pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, é que os grupos proponentes, se tinham o entendimento de que havia um texto conjunto a propor, que o deviam fazer. Esse texto, assumimos o texto proposto pelos serviços da Comissão para esse fim, é o texto que está entregue, a discussão já foi feita e, portanto, a única coisa que há a fazer aqui, se eu bem entendo, é simplesmente votar este texto aqui, para depois que possa subir para a votação global, final global no plenário. Portanto, penso que é isso que há para fazer.
Senhores deputados. Estamos todos de acordo?
Vota-se aqui, em especialidade e em plenário.
Portanto, eu punho. Pois, não precisa ser votado. Não é preciso votar aqui.
Portanto, pode subir a plenário, pode ser.
Pois. Estamos todos de acordo?
Em plenário, pode haver a desagregação.
Ok. Portanto, está feito. Temos o carro que sai daqui às 4:30 da porta que fica por trás do grande orador. A porta que fica por trás do grande orador. Às 4:28. E quem não estiver às 4:30 não vai. Não vai. Vai de táxi ou vai de outra maneira qualquer. Ou não vai.